Bom, primeira coisa, isso eu falo em toda palestra, tá? Antes de fazer qualquer estratégia de search, ou seja lá do que for, de marketing digital, tá? Primeiro é importante ter os objetivos bem desenhados, tá? Então você tem que saber qual é o resultado que você está esperando para o seu negócio, tá? Pode parecer muito básico, mas é muito comum a gente ver, né, pessoas ou empreendimentos, né, na internet que se iniciam e aí até sabem mais ou menos o objetivo, querem ganhar dinheiro e tudo mais, mas o site, todo o planejamento do site não está preparado para atender esse objetivo. Tá? Não é links patrocinados, nem SEO que vai resolver essa situação. Tá? Na verdade, se o site não está pronto para converter ou para trazer o resultado desejado, tá? Não tem nada que vá resolver. E, em segundo lugar, né, quando você já tem, né, os objetivos traçados, você precisa ter as ferramentas analíticas bem configuradas. Tá? Esse aqui é um problema bem comum que a gente vê hoje em dia. O site até está bom, está preparado, mas a ferramenta não está trazendo os números reais. Tá? A ferramenta está muito aquém de trazer números próximos da realidade. E aí, cada ação que você faz de search, seja link, seja SEO, você não consegue identificar se ela teve aquele efeito esperado ou não, você não consegue identificar se você está no caminho ou não. Tá? Então, antes de começar, é importante ter isso aqui muito claro. Palavras-chave são muito importantes na estratégia? Obviamente que sim. Tá? A palavra-chave é matéria-prima do search, pelo menos hoje em dia. Tá? É provável que o search ele vai evoluir para outros canais, aí, como TV, rádio, ou você, por exemplo, ter o controle remoto da TV e poder fazer uma busca por voz pela programação. Né? Isso é uma tendência, né, em função da programação da internet está indo para a TV, migrando para a televisão. Vale para links patrocinados e SEO, tá? Então a palavra-chave vai ser importante na preparação dos dois, ok? E, assim, do ponto de vista tanto de links como de SEO, 90% das campanhas tem problema nas cores de palavras. Então, quando a gente se depara aí com campanhas que já estão em andamento ou estratégias que já estão em andamento, normalmente a primeira coisa que a gente vê que pode melhorar é a escolha de palavras mesmo. Tá? Esse aqui, esse 90% é um feeling meu, tá? A gente não fez nenhum apontamento, nenhum número, mas assim, grande maioria dos casos, só uma ação em cima de palavras-chave já pode melhorar bem o desempenho de uma campanha. Tá? E aí é importante pensar sempre na intenção. Né? Tem gente que é muito básica, então fala assim, eu vou fazer minha campanha e meu negócio, por exemplo, eu sou a Sony vendo televisão, então minha palavra-chave é televisão, TV, TV LCD, TV LED, mais outras coisas, e está resolvido. Tá? Não é bem assim. Na verdade, as oportunidades que nem todo mundo vê é onde tem as melhores oportunidades mesmo de resultado. Tá? Então, por exemplo, se alguém está indo viajar, tá, o que vai procurar? Vai procurar hotel, passagem, viagem, né, o nome do destino. Mas e daí? Não vai procurar só isso, tá? Então, você tem que saber como se posicionar para estar diferenciado dentro do resultado de busca e não estar competindo de igual para igual com todas as palavras. Então, por exemplo, lua de mel pode ser uma palavra interessante para quem trabalha com turismo e talvez não é uma palavra que todo mundo está trabalhando. Uma outra coisa legal, por exemplo, que seria uma estratégia de links patrocinados, é você identificar pela geolocalização quem é que está buscando previsão do tempo em destinos comuns. Então, por exemplo, o cara buscou a previsão do tempo em Nova York, mas ele está aqui no Brasil. Você consegue identificar isso, tá, usando a ferramenta do Google, e mostrar um anúncio específico para quem buscou essa previsão do tempo. Então, o cara buscou a previsão do tempo e você sabe que ele não está em Nova York, você sabe que ele está no Brasil. Então, tem boas chances dessa pessoa estar se programando para fazer uma viagem para Nova York. Tá? E aí você vai abordar, né, a sua mensagem nesse momento. Bom, aqui um exemplo simples também de quem vai longe demais. Tá? Esse aqui é um levantamento bem antigo, tá, do Yahoo. Estou aproveitando aqui na apresentação que ele vem entalhar. Se eu trabalho com carro, por exemplo, poderia trabalhar a palavra-chave carro na ampla e pegar todas as suas variações. Tá? Por exemplo, se eu vendo carros. Mas aí, eu quero aparecer para jogo de carro? Eu quero aparecer para carro tunados, né? Esse é meu público-alvo ou não? Tá? Então eu cortei aqui tudo que não tem a ver com quem quer comprar um carro, tá? E sobrou aí 35,66% das buscas relacionadas a carro seriam para quem está interessado em comprar um carro. E se eu vendo só carro novo, por exemplo, tirar ali carro usado, leilão de carros, eu fico somente com 25% das buscas relacionadas a carro. Tá? Então, às vezes o pessoal vai demais na palavra-chave, às vezes vai de menos. Tá? E esse equilíbrio aí que tem que ser buscado para fazer uma campanha legal. Tá? Bom, a ferramenta de palavra-chave do Google. Tem alguém que não conhecia essa ferramenta? Aqui o Google. Todo mundo conhece, então não vou nem falar onde que acha. Tá? Bom, essa ferramenta aqui, infelizmente no Brasil a gente não tem ferramentas muito avançadas como tem lá fora, porque elas dependem muito de informação, como o Keyword Discovery ou outras ferramentas que trazem informações de vários meios e de competitividade. Tá? Então a gente fica muito preso aqui às ferramentas dos próprios buscadores para fazer levantamento de palavras e estimar volume de buscas e coisas do gênero. Então aqui eu fiz uma busca por TV, por exemplo, e aí a gente tem lá os resultados ligados à TV. Tá? O que é importante saber da Keyword Tool? Tá? Primeiro, sempre que fizer um levantamento na Keyword Tool, marcar a correspondência exata para aparecer também. Porque a correspondência ampla, ela não só carrega outras variações da palavra, então, por exemplo, a palavra TV poderia ter programação da TV, revista da TV e outras coisas mais, como também carrega sinônimos. Tá? Então, teoricamente, sei lá, poderia aparecer a palavra cinema, está no meio desse volume aqui de buscas pela palavra TV na ampla. Tá? TV LED, por exemplo, poderia ter, sei lá, programa de TV do Led Zeppelin, por exemplo, poderia estar aparecendo aqui já num sinônimo. Tá? Então, o número que interessa mesmo, tá, gente, é o número da exata para saber exatamente quantas pessoas fizeram essa busca. Essa coluna de pesquisas globais mensais, tá, vocês ignoram. Esse volume aqui de buscas é quantas buscas teve por TV LED no mundo todo, tá, gente? Sem nenhuma exceção. Tá? Então aqui você não tem um panorama do que foi buscado no Brasil. Aí vocês poderiam falar, mas e se eu for fazer uma campanha para o mundo todo? Você deve fazer o levantamento por país ou pelos principais países, olhando aqui pelas pesquisas locais, tá? E não pela pesquisa global. Ele pode até ir lá nas configurações e tirar aquela coluna. Tá? E aí a gente fica com esse número aqui. Então, por exemplo, quem buscou TV de LED, esse aqui é um apanhado dos últimos 12 meses, né, dividido por 12, daí então uma média mensal de quantas buscas teve, 14.800 pessoas. Tá? Cuidado com esses números. Tá? Esses números são estimativas e é só para guiar o caminho. Tá? Normalmente o número do Google ele é muito inferior ao número real do que realmente aconteceu. Tá? Eu trouxe um número real aqui, por exemplo, TV de LED, a gente tinha uma campanha rodando nesse período 100% do tempo. Tá? No mês passado teve 23.896 buscas e segundo o Google a média mensal é 14.800. Tá? Uma coisa ruim é que a gente não consegue estimar qual é a variação de buscas, porque dá um percentual muito diferente de um para outro. Então você pega palavras que o Google quase acerta direitinho o volume de buscas e outras palavras que você tem uma variação muito grande. Isso independente de sazonalidade e de outras coisas mais. Tá? Isso não é problema porque a gente está usando isso aqui só para fazer uma estimativa, né? Onde vai ter mais volume e onde vai ter menos. O problema começa quando você tem palavras, né, como televisor LED, que teve 550 buscas, mas o Google não marcou ali porque achou que não teve um volume de buscas relevante. Aí você pode acabar deixando de fora palavras importantes para a sua campanha. Tá? Então, infelizmente, levantamento de palavras hoje no Brasil, a gente tem que usar esse tipo de ferramenta e aí arriscar com palavras que a gente acha que vão ter um volume significativo e estão mais próximas da conversão. Por exemplo, comprar TV LED, né, que é uma palavra muito próxima da conversão, e aqui o Google não registrou nenhuma busca, mas com certeza essa palavra gerou buscas também. Okay? Bom, começando as dicas de links patrocinados aqui. O texto do anúncio faz muita diferença no resultado de link patrocinado. Aí esse aqui é um exemplo bem antigo, deve ter uns 7 anos já, eu apresentei isso num evento lá fora. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês um exemplo de uma campanha de América Latina e como ela foi trabalhada de maneira estratégica. Tá? Era uma campanha para marca de celular, tá? Tirei a marca aqui porque não tem por que manter. Né? E ela foi aí divulgada em vários países, mas a gente fez uma estratégia considerando como era o comportamento das pessoas em cada país e principalmente vocabulário. Tá? Então, por exemplo, tons e ringtones. Tá? É óbvio que tinha os dois rodando para todos os países, tá? Mas cada país tinha uma penetração muito maior. Tá? Esse aqui é uma print do Google Trends da época. Tá? Aí vocês podem ver ali. Tudo que é a linha azul é quem busca por tons e a linha, sei lá, está preto aqui, é quem busca por ringtones. Tá? Então vocês podem perceber que Bolívia, Venezuela, Equador e México se buscam muito mais por tons do que por ringtones. Enquanto que os países da Argentina para baixo buscam muito mais por ringtones do que por tons. E aí uma outra coisa interessante, tá? A gente fez testes e rodou os mesmos anúncios, tá, para todos os países, usando tratamento informal para ti e mais formal para vos. Tá? E aí fez uma comparação de qual era a taxa de clique quando a gente usava cada um dos tratamentos. Então, países como Colômbia e México tinham uma taxa de clique dobro maior do que quando a gente usava o tratamento informal. Tá? Enquanto que Argentina e Uruguai teve uma diferença aqui, talvez não tão grande assim, mas teve uma diferença quando se usa o tratamento formal com uma taxa de cliques maior. Tá? Lembrando que a taxa de cliques aqui ela vai estar influenciando não só, obviamente, quantas pessoas vão para o site, mas também influencia o índice de qualidade. Né? Então, você pode ter vantagens ali, tanto no posicionamento como no custo do clique, se você tiver uma taxa de clique mais competitiva. E aí, a importância também de trabalhar cada uma das campanhas com, né, um site de cada país e assim por diante. Mas, então, tem alguém do Google aqui?
Não.
Se tivesse, ia dar um... Ah, tem sim, deu, Ariel. Talvez você possa ajudar, Ariel, mas estou certo. Vou falar um pouquinho sobre índice de qualidade. Tá? Aqui é uma coisa... Assim, o índice de qualidade é um dos fatores do leilão de links patrocinados. Tá? É um fator importante dentro do Google. Tá? É um fator que vai influenciar essas questões de posicionamento e custo do clique. Tá? O Google... colocou esse estudo aqui à disposição, que é bem interessante, tá? Não se preocupem em anotar endereço. Semana que vem vou estar disponibilizando a palestra toda para vocês, tá? Vai ter todos os endereços juntos. Mas ele disponibilizou esse estudo aqui, que são umas 30 páginas, falando de qual é a importância do Quality Score, quais são os mitos do Quality Score e como ele funciona. E eu vou falar um pouquinho, não só da minha visão, mas um pouco da visão do mercado de agências, de especialistas lá de fora do mercado de links patrocinados sobre essas questões. Tá? Primeiro, para quem não sabe como ver o Quality Score dentro da campanha, tá? Dentro da interface do AdWords, vocês podem lá em filtros e visões, né? E marcar aquele quadradinho ali, o checkbox do Quality Score. E aí ele vai começar aparecer aqui junto no relatório de vocês. Tá? Então, o Quality Score 10 de 10 é excelente, 4 de 10 e 3 de 10 para palavras como Google Logo, ele é um Quality Score baixo. Então, a melhor coisa a fazer é você tentar trabalhar em cima dessas palavras e desses anúncios para melhorar esse Quality Score e ter uma melhor negociação dentro do leilão. É que define o Quality Score, tá? Isso aqui vem da apresentação do Google mesmo, tá? Em primeiro lugar, a taxa de cliques. A taxa de cliques é praticamente 70% desse índice de qualidade. A relevância da palavra em relação ao grupo de anúncios. Então, se você tem um grupo de anúncios que fala de celular e de laptop, tá? ele pode ser que ele seja prejudicado, tá? No Quality Score, porque são palavras que não têm tanto a ver uma com a outra. a qualidade da página de destino. Então, se o conteúdo que eu estou anunciando, ele está relacionado à página de destino de onde eu estou apontando, tá? Isso também é uma medida um pouco menor dentro do Product Score, mas que influencia. E a performance histórica de toda a conta. Aqui tem uma coisa bem interessante, tá? Ela é mencionada pelo CTR de todas as palavras e não de uma só. Tá? Então, o Product Score, ele é muito mais importante de ser observado de uma visão coletiva, de você olhar qual é o Product Score da minha campanha toda, da minha conta toda, do que ir especificamente para o nível de palavra. Tá? Embora o nível de palavra também seja importante, especialmente para palavras, né, que tem um maior volume, que aí já vai influenciar o CTR da conta toda, ou que tem um maior índice de conversão. E aí, outros fatores de relevância não divulgados pelo Google. Mas isso aqui é um algoritmo, tá, gente? Assim como o SEO tem um algoritmo, o Product Score tem um algoritmo próprio para o funcionamento do leilão do Google. Bom, essa aqui é uma pesquisa publicada pelo Brad Leiby, tá, nesse endereço aqui, que depois também vocês vão ter acesso. Tá? E ele fez um levantamento para uma palavra-chave só, dentro de uma conta, tá, ao longo do tempo, como era o Product Score. Então, no dia 1º de abril, o Product Score era 4, no dia 2 de abril ele foi lá, pegou o Product Score por 4, e aí esse Product Score foi variando durante os dias. Tá? Eles fizeram isso por uma conta inteira, palavra por palavra. No dia 27 de abril, ele voltou e fez um levantamento de todos esses dias, para ver dia a dia o que, que aconteceu. Tá? Isso aqui provavelmente é um bug da ferramenta do Google, tá? Da ferramenta de relatório principalmente, porque ela pegou e alinhou o último Product Score com todos os outros, ou seja, ele não tinha mais uma visão histórica. Se ele não tivesse levantado a cada dia qual foi o Product Score, ele não teria como saber como foi a evolução histórica do Product Score dessa palavra-chave. Uma outra coisa do Product Score é que ele está bastante instável. Tá? Então, eles fizeram esse levantamento. Aqui é o número de palavras, tá? Quanto mais alto aqui, mais palavras que tiveram variação de Product Score a cada dia. Tá? Então, a gente vê que até o dia 1º de abril aqui, uma média de 100 palavras da conta mudavam de Product Score. Ou para mais ou para menos, aqui não se diz qual foi a medida que mudou. E no dia 1º de abril, mais de 400 palavras mudaram de Product Score. O que, que isso significa? Teve uma mudança no algoritmo do Product Score do Google no dia 1º de abril. Tá? E aí ele continua dando essas variações. Então, outra coisa importante de entender, Product Score é instável e variável. Tá? Isso também não pode ficar totalmente enlouquecido com o funcionamento dele. Um outro levantamento bem interessante. Tá? O reporte do Google, qualquer documentação do Google, vai falar para vocês que o Product Score vai influenciar diretamente no seu custo por clique. Tá? Naquele mesmo período que a gente viu no slide anterior, tá, abril e quase até o final de março, ele pegou uma palavra-chave, tá, que foi variando aqui de Product Score, que manteve a mesma posição durante todo o período, então se ela era a segunda posição, ela ficou a segunda posição o período todo, e sempre com o mesmo lance de leilão, mesmo anúncio e tudo mais. Nos momentos, e aqui a gente não sabe exatamente qual momento foi, tá? Ele pode dar saltos aqui para trás e para frente dentro do tempo, né? Ele tinha o Product Score 4, o custo do clique se manteve aqui numa faixa de 5 dólares. Quando foi para o Product Score 6, tá? Lembrando que isso aqui não é cronológico, tá, gente? E ele manteve uma taxa, um custo por clique de mais ou menos pouco mais de R$2. E no Product Score 7, ele variou, tá? Mas manteve uma faixa aqui entre 4 e 7 dólares. Né? Lembrando, na mesma posição, tá, gente? Obviamente que tem fatores aqui que a gente não está considerando todos os fatores, mas assim, isso aqui leva a crer que o Product Score talvez não funcione exatamente da maneira que deveria, especialmente do custo do clique. Então, é uma coisa importante de se acompanhar, mas a gente ainda precisa entender como está o funcionamento e como muitas coisas dentro de algoritmo e tudo mais, talvez tenha alguns ajustes a ser feitos ainda, talvez tenha algumas coisas que vão variar. Bom, Uma outra afirmativa do Google, tá, dentro desse, dessa apresentação, é que você não precisa se preocupar se você está comprando a palavra-chave na correspondência ampla, exata ou de frase, tá, para o seu market score. Ou seja, se eu comprei a palavra flores vermelhas, por exemplo, na exata, e estou lá veiculando, a minha taxa de clique, obviamente, vai ser mais específica do que se eu estou comprando a palavra flores na correspondência ampla e pegando todas essas variações, incluindo flores vermelhas. Segundo o Google, essa correspondência de frase, quando ele vai atribuir o quart score, ele não atribui para o geral da correspondência ampla ou de frase. Ele atribui para exatamente aquilo que a pessoa buscou. Então, todas aquelas variações que foram buscadas, cada uma tem seu quart score próprio. E aí você vai ter, por exemplo, pode ser que, sei lá, um grupo de anúncios como retro, uma palavra-chave, red flowers, né, flores vermelhas, na ampla, tenha 1.5 de taxa de clique, mas a exata, a variante exata que as pessoas estavam buscando, ele atribuiu o mesmo 5 que se você estivesse fazendo o anúncio na exata. E aí tem esse cara aqui, esse cara é um cara bem importante do mercado, tá? É um cara legal até de seguir e acompanhar o que ele diz. Ele é meio que um cientista de links patrocinados, tá? Do lado da agência, tá? Que é o Brian Pietz. Esse cara fez um levantamento, tá? E aí ele postou isso no Twitter, depois num comentário no Search Engine Land, tá? Onde ele encontrou variações gritantes de quart score em palavras de tráfego volumoso entre ampla e exata, mesma palavra-chave. Então, o que ele fez? Ele tinha a mesma palavra com correspondências diferentes. Então, por exemplo, a palavra carro na ampla e na exata, dentro do mesmo grupo de anúncios. Esse grupo de anúncios só tinha um anúncio veiculando, tá? Não tinha variações, usando a mesma página de destino, sempre com o mesmo lance de leilão, e a palavra manteve a mesma posição nesse período. Tá? E aí ele encontrou variações, usando o relatório de consulta de pesquisa da Via Ampla, onde o quality score foi 10 na exata e 4 na ampla, tá? Naquela correspondência exatamente que corresponde à correspondência exata dentro da ampla, tá? Então, do relatório de consulta de pesquisa. Tá? E esses aqui foram os dois picos que ele encontrou, mas tinha várias palavras com variações. Tá? Quality score 7 na ampla e 2 na exata. Ou seja, não entendemos ainda, não sabemos, tá? Mas tem alguma coisa que ainda precisa evoluir dentro do quart score do Google. E aí um slide bem interessante, tá, que é assim, talvez o mais questionável aqui, porque não tem nada a se questionar. A intenção do Google é muito bom, o negócio do quart score, tá, acho que ele ajuda bastante quem tem qualidade nas suas campanhas, tá, mas uma questão aqui, que o pessoal disse que foi o comercial do Google que pediu para colocar essa linha, falando assim, use somente um tipo de correspondência e, de preferência, use a ampla. Tá? Esse aqui eu vou mostrar categoricamente para vocês, com exemplos reais aqui do Brasil mesmo, exemplos nossos, por que vocês devem evitar esse tipo de comportamento. Então, primeira coisa. Se você pega o relatório de consulta de pesquisa, tá, ou de termo de pesquisa, lá do Google, depois eu vou mostrar como é que chega lá. Se você está anunciando a palavra cortinas na ampla, tá, isso aqui é um caso real, ela pode imprimir para quem buscou por colchas. Tá, porque a ampla ela não pega só variações, ela pega sinônimos e pega coisas que o Google vê e fala assim, ah, quem buscou por isso também busca por isso. Nesse caso, nosso cliente não vendia colchas, então a gente foi lá e negativou a palavra. Tá? Mas se você não está de olho, você fica comprando um monte de impressão e clique dessa palavra aqui. Se você compra flores, você pode imprimir para bombons. Se você compra a palavra restaurante, esse aqui é um caso de um outro cliente, você pode imprimir para churrascaria. E nesse caso aqui, mesmo que teu restaurante seja uma churrascaria, o ideal é que você tenha um anúncio específico para restaurante e um outro para churrascaria. E até que o seu lance de leilão seja diferenciado, porque se churrascaria converte mais para você e a palavra restaurante menos, você vai querer oferecer mais no lance de churrascaria e menos no lance de restaurante. Isso não é possível dentro da correspondência ampla, a não ser que você separe as duas palavras. Bom, como é que a gente chega nesse relatório para entender o que o restaurante imprimiu, o que, que as outras palavras imprimiram? Tá? Você vai lá no relatório de palavra-chave do Edwards, tá? Marca a palavra-chave ou escolhe todas as palavras-chave e marca essa opção aqui. Tá? Quem tem palavra na correspondência âncora rodando numa campanha e não acessa esse relatório, está queimando dinheiro, está jogando dinheiro fora. Tá? Pode até ter a campanha toda em correspondência âncora, mas se você não olha esse relatório aqui, você perde dinheiro. Fácil. Esse aqui, o próximo exemplo, tá, é um exemplo de 7 anos atrás. Tá, para um cliente que comprou a palavra-chave carnaval, tá, e o anúncio veiculou para a palavra putaria. Estou aqui buscando putaria, viu o anúncio do cliente. Isso é um problema sério. Tá? O Google não está no Brasil ainda, tá? Então, tem uma série de coisas aí envolvidas, tá? Mas é um problema. Por exemplo, se eu associo a marca do meu cliente a alguém que está buscando putaria, eu posso ter um problema grave aí, ou pode, né, ter consequências aí ruins. Tá? Do meu entendimento, tá? Até pouco tempo atrás, isso não acontecia mais. O que aconteceu? Ah, o Google melhorou seu algoritmo, né? Deve ter colocado um filtro para falar que tudo que é relacionado a sexo, né, já vem automaticamente negativado. Então, esse aqui é um relatório real, tá, de um cliente, que é o Planeta Restaurante. Tá, então, tem um anúncio lá. Planeta Restaurante. Todos os restaurantes em um só lugar, encontre e avalie restaurantes. Tá? Esse anúncio estava veiculando para a palavra restaurantes. Okay? E aqui é o relatório já de termo de pesquisa. Então, ele está me dizendo que, olha, a palavra restaurante também imprimiu para churrascarias e rodízios de carnes. Tá? Teve 321 impressões e 2 cliques. Tá? Nesse período aqui, de 30 de janeiro até dia 1º de fevereiro, 3 dias. E um outro, que é esquisito, e isso aparece de vez em quando e nunca conseguiram me explicar, pizzarias, pizza, calzones e panquecas. É uma busca exata. Teve 261 buscas em 3 dias por exatamente essa palavra-chave aqui. E não gerou nenhum clique. Não teve nenhum custo, mas detona com o nosso CTR. E aí, tá, por último, o que me fez desacreditar da minha tese, tá, a palavra cenas de sexo imprimiu para a palavra restaurante. Minha teoria é que cenas está ligado a cenar, né, que é jantar, do espanhol, ou sei lá, comer, não sei, não sou falante de espanhol. Tá, e aí ele fez essa livre associação. Tá, infelizmente foi um fim de semana, ou seja, 381 vezes.
Nossa, tá muito ruim isso. Tem um problema.
Tem um outro? Bom, pessoal, então, tá, assim, esse negócio de correspondência ampla, tá, além, obviamente, aqui eu estou mostrando exemplos bem específicos aqui, isso não é uma coisa corriqueira, tá, mas imagine um tanto de outras coisas que não tem a ver com sexo ou esse tipo de coisas, que não tem a ver com o seu negócio, que pode estar imprimindo. Tá, então é muito importante você ir até lá e identificar dentro dos relatórios. Outra coisa engraçada é, né, duas pessoas clicarem, estão buscando por cenas de sexo e clicam num anúncio falando onde encontrar todos os restaurantes. Deve achar que tem restaurante que tem sexo.
Tudo é comida.
Tudo é comida.
Boas práticas aí, então, em relação à correspondência ampla. Comece com a ampla, especialmente para descobrir novas palavras. Essa é a melhor ferramenta para descobrir palavras que tem no Brasil hoje. Daqui você vai ter um universo enorme de palavras para encontrar. Mas fique de olho nesse relatório de termos de pesquisa. Então, vai jogar dentro do foco. tenha mais palavras negativas que palavras na campanha, então começar a negativar sem parar as coisas ali, para não terminar coisas que você não quer. Fazer uma lista para negativar, então tudo aquilo que está ligado ao sexo, não sei que você seja, um segmento que tenha ligação com o sexo, roubado, grátis, pirata, falsificado, velho, quebrado, etc. É óbvio que é caso a caso, né? Você pode estar oferecendo alguma coisa grátis, e grátis é uma palavra que você não vai negativar. Tá? Mas essas você tem sempre uma listona que você vai pegar e incluir diretamente em todas as campanhas para garantir que não vai imprimir. Se puder, faça a migração de ambas para exato onde houver volume. Então sempre que tem volume, você vai migrando para exato. Tá? Depois vou mostrar o porquê disso também. Mantenha as ambas como ferramentas cobertas novas palavras. Então, o ideal do ideal, mas é o mais difícil, porque é uma gestão complicada, é uma gestão trabalhosa, é você ter a ampla sempre ligada, mas você está lá todo dia tirando tudo que tem volume e fazendo anúncio específico na exata, porque daí não vai mais imprimir a variação da ampla. E a ampla imprime bem pouca coisa, né, que é, de novo, aquela descoberta de palavras. Então, se tem gente buscando coisa relacionada, ou sinônimo, seja lá o que for, você descobre por ali. Aí vai ou negativar ou passar para exato de novo. Se não tem recurso para monitorar um tanto de exatos, para criar um monte de anúncios, que começa a ficar uma campanha enorme, tá, com muita palavra, dê preferência para a frase, porque a frase não pega sinônimo. A frase, por exemplo, eu posso anunciar a palavra-chave carro na correspondência de frase e ele não vai pegar veículo e automóvel, tá, ou qualquer coisa que não tenha a ver. Ele vai pegar todas as variações, mas não pega esses sinônimos, tá? Não coloca alguns riscos. Aí, quando usar exata, tem que lembrar que exata é exatamente aquilo que você coloca. Tá? Então, ação é diferente de ação sem acento, que é diferente de ação com acento e sem cedilha. Então, você tem que colocar todas essas variações aí para rodar. Agora, esse aqui é um caso bem interessante, tá? Um caso real, de um cliente grande, tá? Com bastante volume. E a gente fez um levantamento de como estava a campanha dele e como é que ela estava rodando em relação à exata, frase e ampla. Então, azulzinha, tudo que era exata, o preto aí é o que era frase e o verde meio amarelado, o que era ampla. Então, as colunas que interessam. Investimento. 20% do investimento ia para exata, enquanto 20% ia para frase e 61% para ampla. Isso é bem comum nas campanhas, tá, hoje em dia. Só que conversões eram 43% na exata, ou seja, a exata tinha um desempenho muito melhor. Tá? E o CPA, que é o custo por aquisição de um cliente, que é quanto menor, melhor, também era R$12 o custo de aquisição de um cliente desse segmento, né, para a campanha de exatas, e R$43 e quarenta e tantos reais para ampla e frase. Né? Isso foi em dezembro de 2009. Tá? Janeiro de 2010, nesse meio tempo, a gente fez uma migração, a gente falou, vamos pegar toda essa ponta, todas essas amplas e vamos começar a migrar para exata e negativar o que interessa e ver o que acontece. Tá? E aí veja, o investimento de exata subiu de 20% para 43%, o índice de conversão saltou um pouquinho para 48%, o CPA subiu um pouco, que é óbvio, a gente tinha palavras ali, talvez tinha as mais qualificadas antes na exata e foi ampliando um pouco o escopo, mas ao mesmo tempo o CPA das outras palavras também baixou um pouco. Tá? Resultado dessa ação aqui em um mês. Tá? Teve um investimento de 10% a mais, tá? Só para você tirar essa informação aqui, ficar meio tendenciosa a minha análise. Tá? Mas o índice de conversão aumentou em 50% e o CPA caiu em 25%. Tá? Então, pensem bem quando vocês forem trabalhar com ampla, se não vale a pena fazer uma gestão mais específica de exato. E agora as dicas de SEO, são dicas bem simples, eu fiquei com medo porque o Ariel está aí, cadê o Ariel? O Ariel, para quem não sabe, é o cara que fica observando tudo o que acontece nos resultados orgânicos do Google no Brasil, tá? Ele fica lá na Irlanda acompanhando isso, e ele que cuida da qualidade dos resultados orgânicos do Google, ele mais uma equipe lá. Bom, eu quis trazer exemplos, tá? São coisas simples e básicas de SEO, mas que a gente nunca tinha visto numericamente. Eu, pelo menos, nunca tinha visto publicamente uma informação numérica e dentro de um espaço-tempo. Tá? Então, redirect 302 na home. Tá? que não é o certo para fazer. O certo é você fazer um 301. Então, por exemplo, se você tem um site lá, sony.com.br, mas sua página inicial é sony.com.br/, sei lá, home.php, e você precisa redirecionar esse domínio, o raiz do domínio, tá? Não use um 302, porque 302 é temporário e o Google não passa, né, a autoridade que você tem de um para o outro. Tá? Então você perde aí uma série de oportunidades. Tá? É um cliente de tráfego bastante alto, aqui eu não vou falar quem é nenhum segmento, tá? Mas vocês podem ver, tinha aqui uma média de 150 mil visitas por dia, tá? Na home. E aqui a gente implementou a mudança do 301, tá? E foi isso que aconteceu imediatamente. Aconteceu de imediato. Mais de 100 mil visitas aqui, tá? Um número bastante expressivo. Isso aqui é uma coisa bem óbvia da SEO, mas assim, quantificado, acho que fica bem interessante de ver como é que acontece, em que tempo acontece. O resultado é muito rápido, tá? É claro que a gente está falando de um site de tráfego bastante intenso, né? E normalmente qualquer alteração você, como a visitação do robô do Google é mais frequente, você vai ver o resultado mais rápido. Talvez em sites com, né, com menos frequência ou menos tráfego, pode ser que demore um pouquinho mais. E aí eu trouxe uma outra coisa para vocês, para falar de otimização, tá? Que é o negócio de otimização de cardápios. Tá? Esse aqui é um artigo que saiu no New York Times sobre uma empresa que otimiza cardápio de restaurante, cardápio físico, tá? Não tem nada a ver com internet, tá? E faz otimização de cardápio. É para a gente entender como a otimização ela não está só, né, na ferramenta de busca, ela pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, se a sala é sala São Paulo 2, é mais difícil de encontrar se tiver sala São Paulo 4 do lado de fora da porta. Seria uma otimização, mas não chegar antes. Né? Mas a otimização ela pode ser aplicada em todos os lugares. Tá? Depois, se alguém quiser, tem o endereço aqui desse artigo, que é muito interessante. Tá? Mas aqui, algumas coisas que eles citam no artigo. Né? Então, o que você prefere quando você vai no restaurante? Biscoitos de abobrinha ou os famosos biscoitos de abobrinha da Tia Fix? Tá? Eles identificaram que quando você põe uma personalização e liga nome de vó, de tia, né, o bolo da vovó é muito melhor do que o bolo. Tá? A chance de conversão desses itens aqui do menu, eles aumentam significativamente. Tá? Isso aqui, gente, foi feito com testes, eles testaram várias variações, vários restaurantes, até ver qual era o resultado real e qual o índice aqui de aumento de conversão. Então, infelizmente, eles vão compartilhando os números. Tá? O que você prefere? Omelete com suco de laranja ou omelete celestial leve e fofo com suco de laranja feito na hora? Tá? Parece bobagem, mas se você for olhar os cardápios e depois que você lê esse artigo aqui, você começa a prestar atenção, você vai ver que um monte de gente não aproveita desse tipo de artifício, que é uma coisa muito simples. Tá? Outras coisas que eles faziam era assim, eles identificavam que o prato, por exemplo, de prato principal, o que menos saíam era o mais barato e o mais caro. E os que mais saíam era o mais próximo do mais barato e o mais próximo do mais caro. Então, dos pratos que eles queriam que tivessem mais saída, por exemplo, que fosse um ingrediente, alguma coisa, que, sei lá, está vencendo o peixe, que saia mais peixe, eles colocavam mais próximo do mais barato, dentro da classificação de preço. E os pratos que eram realmente mais barato e mais caro, eram pratos que eles nem faziam questão de vender. Então, às vezes, até incluíam um prato no cardápio, né, para poder ter mais saída daquele que era mais caro, que talvez fosse o prato mais interessante para eles. Tá? Um outro exemplo aqui, então tinha lá dentro do cardápio, né, bolo da vovó e daí cifrão aqui e um valor. Tá? Isso aqui, se foram observados nos Estados Unidos hoje, praticamente todos os cardápios já mudaram isso. Tá? Você não encontra mais cifrão nenhum, você só encontra o número, porque ele é muito mais amigável e muito menos agressivo com as pessoas. Tá? Bom, o que estou dizendo tudo isso? Tá? Aqui está o endereço depois para quem quiser ler o artigo todo. Tá? É bem interessante mesmo, tem mais uma série de coisas. Mais uma coisa que a gente presta muito pouca atenção dentro da SEO é o snippet do resultado de busca, tá? Que é esse textinho aqui depois da busca que aparece aqui. Tá? Submarino não é cliente meu, tá? A gente não tem nada a ver, estou usando como exemplo. Então, o que acontece? Eu tenho um título e uma descrição. Quanto mais atrativo for esse título e descrição, melhor normalmente vai ser meu desempenho, independente aqui do número de buscas, né? Eu posso ser mais ou menos atraente, ou eu posso levar a pessoa por um caminho ou por outro dentro do meu conteúdo, tá? Então aqui coisas bem básicas, né? O título sai de uma tag title, que é muito simples de modificar, e a descrição vem de um meta description. Se você não tiver um meta description, ele vai puxar de um pedaço do texto do site. E vocês vão ver exemplos aqui de sites que pegam diretamente do conteúdo do site essa descrição. Então, quando o Google pega ali diretamente. O title influencia posicionamento e influencia muito. Tá? Vou mostrar para vocês um caso real aqui de influência de posicionamento através do title. Tá? E o meta description não influencia posicionamento, ele simplesmente influencia qual é o texto que vai aparecer aqui no resultado. Mas se você tem palavra-chave aqui ou não tem, não interessa, tá, gente? Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma no seu ranking dentro do Google. Tem que ficar olhando ver se Ariel riu, ficou sério, se ele vai aparecer que teve canal. Tá? Então, voltando ao que você prefere, né? Uma busca por TV LCD, tá? Essa busca aqui está ontem. E a gente tem lá o resultado americanos, eletrônicos americanos. Essa aqui é a primeira posição do Google. Tá? Buscando anonimamente. Talvez vocês buscarem logados, ou sei lá, personalizado, vai mudar um pouco. E aí você tem TV 42, LCD, full, blá 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 blá, Scarlett, não sei das quantas. Né? Se eu busquei TV LCD, as chances de eu não saber qual é a TV que eu quero, elas são grandes. Tá? Então eu não sei ainda qual é o tamanho. Eu não sei ainda se eu quero Full HD ou não, porque normalmente eu já colocaria ali no string de busca. Enquanto que a segunda posição, que é uma posição do Buscapé, tem lá o resultado, TV LCD. Compare preço de vários modelos de TV, Buscapé, encontre TV LCD e muito mais, compare produtos, pesquise preços, encontre informações detalhadas sobre TV. Qual é mais atraente? Tá? Pode ser que americanas, até por uma questão de instinto, as pessoas buscam e já clicam no primeiro resultado, ainda tem um volume de cliques e de visitas maior para esse resultado de busca. Mas com certeza o Buscapé está tomando e está roubando alguma dessas visitas por ter um texto mais convincente e mais atraente. Tá? Uma coisa, teoricamente, obviamente, bastante simples de se resolver. A gente sabe que submarinos americanos sabem disso e não resolveram por questões técnicas mais complicadas, mas não é sempre o caso. Tá? Isso aqui, assim, pegar aqui no Brasil vai ser 90% tem problema aqui. Tá? Title. Tá? Eu peguei aqui o seguinte, esse exemplo aqui, os números são reais, o exemplo é fictício. Tá? Então aqui, o exemplo não aconteceu com o submarino, mas aconteceu da mesma forma. Então, tomem como se fosse uma meia-verdade. Okay? Suponham que o submarino não tinha palavra-chave Blu-ray lá no seu title e Blu-ray virou uma coisa importante para o negócio deles. Tá? Blu-ray aparecia na 36ª posição, então o resultado de submarino, e trazia lá, numa média de 3 dias, 7 visitas a cada 3 dias. Okay? Aí o submarino foi lá e incluiu Blu-ray no meio do title. O que aconteceu? Subiu 9.000%. Esse número aqui é ridículo, obviamente, não tinha nada de busca. Não estou querendo falar que tudo vai subir 9.000%, tá? Mas subiu de 7 para 642 visitas a cada 3 dias. Tá? Visitas qualificadas, né? Quem está buscando um produto, vai, etc. Ele foi da 36ª posição para a 4ª posição, quando incluiu a palavra-chave no título da home. Tá? Isso aqui, lembrando, é um case real. Só não é real aqui o exemplo do submarino, tá? O exemplo é outro, mas não posso mostrar para vocês. Ah, outra coisa. Isso aqui, embora o resultado aqui tenha, sei lá, um mês de diferença, tá? O resultado vem em uma semana, tá? Ele saltou de 36ª para a 4ª posição em uma semana. Ele não levou um mês para saltar. Tá? Um site com tráfego significativo, um site com volume de tráfego bom. Tá? Eu fiz a comparação aqui com períodos diferentes, só para pegar um período parecido do mês, mais de fim de mês, mais os mesmos dias da semana. Aí o que a gente fez? Pegou essa palavra que a gente tinha incluído no meio do título e puxou mais para a próxima do início. Então colocou como se fosse marinho.com.br, Blu-ray, livros, DVDs, eletrônicos, notebooks, etc. E aí, mais uma semana, saltou da 4ª para a 3ª posição, Tá? E aí um incremento de tráfego de 32%. Então, assim, são coisas simples, obviamente, que ali, se você colocar Blu-ray, você está colocando livro, mas está lá, livro pode cair com uma série de questões estratégicas aí a ser consideradas, tá? Mas ações muito simples, que dão muito resultado, e às vezes a gente está buscando soluções, né, com questões técnicas muito mais complexas e difíceis de lidar, e que não tem um efeito tão eficiente como esse. Quais são as oportunidades aqui no Brasil? Isso aqui poderia fazer para todos os segmentos. Tá? Eu peguei, por acaso, aqui o segmento de eletrodomésticos linha branca. Tá? Então, olha lá. Buscando pela Consul. Consul Home. Chegou o produto Consul que faltava para deixar a sua cozinha ainda mais completa. Isso aqui é a Home da Consul. Tá? Busquei por Consul e a Consul está falando que é isso que tem no site deles. Porque é para isso que serve o snippet. Tá? A gente vai dizer o que tem naquele link que você vai clicar. Brastemp Home, aí é a mesma estrutura da Consul, né? O que eu quero mesmo é fazer praticidade, blá blá blá, sou o apoio para Brastemp ativo. Continental, receitas, veja as deliciosas receitas que a Continental preparou para você. Criado para não agredir no ambiente e assim vai. Tá? Nenhum está aproveitando o snippet de busca. Electrolux, esse aqui é o melhor. Né? Imprimir e enviar pelo e-mail, mapa do site, copyright do Electrolux 2007. Então, assim, dá a mensagem, né, completamente ao contrário daquilo que as pessoas estão esperando. Tá? O único, tá? E é o único mesmo, eu busquei outros, tá? Bosch, etc., só não coloquei todos, porque era muita coisa para a gente ficar vendo, que tinha um resultado mais ou menos adequado, tá? Era a DAPA. Então, vamos lá, DAPA eletrodoméstico, fogão, geladeira, forno, microondas. Explorou bem aqui palavras-chave potenciais do negócio no título, que é aqui importante ter palavra-chave, e talvez o snippet aqui da descrição poderia ter sido melhor, poderia ser uma coisa mais descritiva do que você vai encontrar no site, porque aqui não tem tanta importância você colocar a palavra-chave, porque não vai mudar o posicionamento. Tá? Detalhe, gente, a DAPO é a única fabricante que aparece na primeira página de resultados do Google quando você busca eletrodoméstico. Tá? O restante todos são os varejistas, tem Descapé, Americanos, etc. DAPA é única. E fogão e geladeira, ela também é uma das únicas que aparece. Só a Brastemp que aparece para a geladeira na Roma. O resto é tudo varejista e é DAPA. Tá? Para dar um cheiro aqui para vocês da importância do início do Type. Obviamente, assim, são testes que a gente fez, são trabalhos que a gente vai fazendo e vai vendo o resultado. Né? O algoritmo do Google ele pode mudar com bastante frequência, pode ser que não vale mais isso, e aí vale fazer testes. Mas, de novo, coisas simples que podem ter um impacto bastante significativo aí no trabalho de SEO. Aí qualquer um pode fazer. Era isso que eu tinha que falar.
Márcio, da Compid. Eu tenho uma pergunta sobre Insights for Search. Se você tem algum case onde você utilizou o Insight para fazer uma campanha de AdWords ou para trocar uma estratégia de SEO de acordo com o volume de busca ao longo do ano, por exemplo, Natal, inverno. Se você tem algum case, pode citar alguma dica.
Olha, no Insights, a gente usa para fazer um levantamento médio, normalmente, das principais palavras de sazonalidade durante o ano. Mas, assim, a coisa mais legal que eu já vi, a gente não conseguiu aplicar, a gente estava prospectando uma joalheria e foi na época que começou a novela Caminho das Índias. E aí a gente estava vendo insights que foi, assim, questão de uma semana, dentro de 2 meses, mais ou menos, deu um salto de mais de 5.000% buscas por joias indianas. E a gente fez um benchmark do mercado de joias naquela época e nenhum site estava destacando ou colocando joias indianas em destaque. Seria uma oportunidade não só dentro do online, mas até no offline, você identificar uma oportunidade competitiva importante. Né? Todo mundo estava buscando por aquilo. Né? Se você sair na frente, você tem aí uma vantagem competitiva boa. comentário, principalmente a gente não conseguiu aplicar isso, mas foi um dos cases mais legais que eu vi assim, desse tipo de informação. E aí a gente usa, tem algumas sazonalidades quando você trabalha na América Latina que são importantes também, por exemplo, dia das mães ou dia dos pais, se não me engano, são em datas diferentes dependendo do país. Então no México é uma data, na Inglaterra outra, no Brasil outra. Você precisa, se você está trabalhando com mais de um país, precisa identificar bem. No mais, a gente usa o Insights não só para planejamento, mas também para informação estratégica do cliente. Né? Por exemplo, protetor solar, você está mais em que época do ano? Quando começa a definir, quando começa a erguer de novo? E aí faz o planejamento de budget, por exemplo, de links patrocinados, já baseado nessas informações.
Eu queria te perguntar uma coisa. Na flutuação de quality score que você mostrou, ele inicia em 1º de abril de 2010, correto? Por acaso vocês chegaram a notar a mesma flutuação no Brasil? Porque bate muito com a flutuação que nós estamos vendo nos rankings também com relação ao Google Caffeine, na alteração do orgânico. Ele bate exatamente o gráfico que você mostrou, que é do link patrocinado, exatamente com o gráfico que nós temos da flutuação para resultados orgânicos. Você viu assim a flutuação? E uma segunda, colocação mais uma segunda. O que vocês estão sentindo aí em termos de link patrocinado da interface nova do Google? Se tem aumentado o CTR ou se baixou?
Em relação ao estudo ali da avaliação do Farm Score, não fizemos no Brasil, inclusive aquele estudo não é nosso, tá? Um estudo do Brad, não sei das bandas, tá ali depois não é o Brad Gates, é o Desafio Levantamento. A gente não comparou, então a gente não sabe. Mas até ele comenta, ele fala assim, não é piada de 1º de abril, né? 1º de abril tem um salto grande. E eu acho que uma coisa interessante da gente avaliar. Nos links patrocinados, a gente sentiu, sim, algumas diferenças, mas varia de cliente para cliente. Isso é difícil dizer links patrocinados, por exemplo, especialmente para mercados que já têm uma competitividade grande, por exemplo, varejo, né? Onde você já tem variações, assim, é difícil ligar uma coisa e outra, então, assim, teve variação, sim. Mas teve, por exemplo, casos que a variação foi para mais e não para menos, então é difícil dizer se o Google está tentando, a ideia é que se o Google está privilegiando o link patrocinado no detrimento do resultado de SEO para gerar mais receita ou não. Não temos dados suficientes para constatar isso. Obrigado, doutor.
Kavinsky, Luiz Felipe da Comarc. Queria saber se você já teve alguma experiência com recurso de ampla modificada, de busca ampla modificada que saiu em outros mercados aí, do AdWords.
Não, porque a ampla modificada saiu agora, né? Ela saiu no... Aliás, a pergunta é muito boa. Eu ia comentar sobre ampla modificada e não comentei. O Google recentemente liberou na Inglaterra, Canadá, acho que Inglaterra e Canadá, uma correspondência ampla modificada, que ela só pega sinônimos do tipo, você põe um sinalzinho demais, mas tem uma coisa assim, e ela só pega sinônimos do tipo, por exemplo, se eu busquei restaurante e esqueci a letra U, comi uma letra, por exemplo, ou coisas muito similares, ela não vai mais para sinônimos, por exemplo, falar cortina também é coach. Talvez se fosse cortinão que alguém buscou, pode aparecer, mas coxa não. Tá? Não tivemos experiência, inclusive a gente, uma das coisas que a gente vai conversar com o que a gente quer conversar com